E nós estamos, então, né, convocando também esses associados para participarem hoje da nossa Assembleia. Além de a gente aprovar, né, os números, a gente vai passar grande parte das informações que a gente passou lá nas comunidades aqui na Assembleia também, que são assuntos relevantes, né, para o dia a dia do nosso agricultor.
E assim por cima, Pedro, que números serão apresentados? Números bons?
Assim, até em relação ao período que a gente viveu, né, o ano passado, um período também de estiagem, de crise na agricultura, mas o nosso associado é um associado fiel, né, o associado do sindicato, os nossos aposentados também, e a gente vai apresentar números positivos, né, se nós somarmos uma sobrinha que deu da farmácia e o que sobrou do administrativo do sindicato, a gente teve uma sobra aí de 72 mil, e alguns quebrados, R$72 mil e 300 e poucos reais. Então, até para o ano, né, que foi, a gente agradece, né, a colaboração dos nossos associados, e dizer que o foco do sindicato não é dar lucro, né, é servir bem o seu associado, fazer os serviços que tem necessidade, mas é interessante também a saúde financeira da entidade para a gente poder prestar um serviço mais qualificado aos associados.
Pedrinho, como é que está a situação do pequeno no interior?
A situação do nosso pequeno agricultor, ela é uma situação assim, ó, que depende muito também de que forma ele conduz a propriedade dele. Aquele agricultor que está mais diversificado, né, que não aposta somente numa cultura, né, que trabalha com produção de leite, trabalha com outras culturas, soja, milho, enfim, feijão, ele, quando dá um ano complicado, que nem deu agora essa última safra, de alguma forma ele consegue passar. A gente sabe que sofre, né, e tal. E outra coisa são as políticas públicas, principalmente quem financia suas culturas, né, com a questão da garantia do seguro, né, do Proagro, pelo menos ele consegue se livrar da dívida, ele consegue, quem está bem organizadinho, que guarda toda a sua documentação, faz as coisas tudo certinho. A gente notou aí, né, nesse ano, que o pessoal, né, todo mundo praticamente, ele conseguiu livrar-se das dívidas, né, o Proagro deu essa cobertura, deu não, o agricultor paga, é um seguro pago pelo agricultor, mas que dá uma condição dele pelo menos não ficar com a dívida no banco, né, e aí sempre sobra alguma coisinha, e a maioria dos nossos agricultores ainda planta para subsistência, né? Que eu acho que é uma grande coisa. Eu acho que quem produz alimento não pode comprar alimento no mercado, ele tem que ser vendedor de alimento, não comprador. Então, acho que quem aposta na diversificação e que mantém os pés no chão, né, como a gente diz, não faz loucuragem, ele vai passar esse ano. Claro, com dificuldade, né? Às vezes segurando daqui e dali, mas vai passar. Mas foi um ano muito complicado e ainda está sendo, né? Vamos esperar agora o próximo plano safra, né? Ver o que vem por aí. A gente sabe que provavelmente vamos ter aumento de juro, né, por parte dos financiamentos. O custo de produção ele está altíssimo e estão falando, né, em ter estiagem de novo. Vamos rezar, né, que não aconteça isso. Né, que se o agricultor colher bem, ele vai honrar com seus compromissos, e é uma roda, né? Quando o agricultor vai bem, o comércio vai bem, tudo gira. Nós estamos alicerçados aqui na produção, né, na produção de grãos e tal, e tudo gira em torno praticamente da agricultura. Então, se a agricultura vai bem, o resto vai bem também.
Já faz, pelas minhas contas, 3 anos seguidos de seca, né?
Verão. Nós tivemos 2020, né, que foi uma estiagem complicada, 21, aliás, 19, e depois 20 foi até que não foi tão pior, né? E agora 21, 22, essa aqui está complicado. Essa foi complicada, com problema, né, de abastecimento de água, e é muito, muito forte mesmo.
E aquele maiorzinho, né? Não temos grandes produtores aqui, mas temos os médios, aqueles que têm uma área maior, que plantam mais aí, também enfrentam problemas, Pedrinho?
É, a grande maioria, né? A gente sabe que é uma frustração de safra, pega todo mundo, né? Pega pequeno, médio, grande. O que muitas vezes acontece é que tem os maiores, às vezes tem uma reserva maior, né? De capacidade, às vezes sobra produto, né? Tem produto em estoque que não vendeu, enfim. E que tem uma margem assim de, daqui a pouco, se der problema numa safra, ele vai passar, né? Vai passar igual com aquilo que ele tem. De reserva. Mas quando há um problema, né, de clima, pega todo mundo, não adianta, pega o pequeno, pega o médio, pega o grande também. E cada um nos seus limites, todo mundo, a gente sabe que tem investimento, tem gasto, então é relativo, né? Se o pequeno deve 5, o grande deve 100, o pequeno colhe a quantia dele e o grande também. Então é relativo, é tudo mais ou menos igual, né?
E até porque esses grandes investimentos, não, por enquanto, está difícil de fazer. Por exemplo, o agricultor precisa de um trator, de uma colheitadeira nova, é complicado, né, Pedro?
Houve uma certa escalada de negócios aí, foi no ano de 2021, o pessoal comprou muita máquina. As empresas, aí o soja ficou valorizado, né? Não essa última safra, a outra, ela deu relativamente bem aqui na região. E o pessoal investiu bastante, eu acho que até em alguns momentos aí até acima do que precisava, mais do que precisava, né? Porque os vendedores estão aí, tem as tecnologias, né? E às vezes a pessoa tem um trator bom, mas vem um trator melhor, você compra.
Vai melhorando.
Vai melhorando, só que isso aí tudo gera custo, né? É. E esse custo, ele tem que sair de algum lugar. E aí e esse lugar é a produção. E quando falta a produção, às vezes você, né, dá uma patinada. Mas enfim, vamos torcer, né, que a próxima safra ela seja normal e que todo mundo possa colher e abastecer o nosso mercado aí de comida também, né, principalmente a agricultura familiar que produz alimentos. É muito bom quando produz bastante, porque geralmente quando tem bastante produção, o preço diminui um pouco também para quem precisa comprar comida, né? Que a gente sabe que hoje a questão salarial também ela é complicada, né? Quem precisa comprar, né, as suas necessidades, está vendo o seu poder de compra diminuir a cada dia.
Até porque o agricultor também, ele não planta e não colhe tudo. Ele tem que ir no mercado, porque tem produtos que ele depende também para comprar no mercado, e aí está sentindo na pele, né, Pedro?
Com certeza, né?
Vai comprar uma farinha, um azeite, alguma coisa, né?
Sim, isso aí tudo o agricultor também sente. E a gente ouve no dia a dia o próprio agricultor reclamando do preço, né, das coisas. Enfim, é até meio contraditório, né? Porque nós que produzimos e aí a gente acha caro, né? Mas enfim, é uma realidade que estamos vivendo aí, que a gente espera também, né, que isso se normalize. Se a gente tiver safras boas, o nosso crédito ele é subsidiado, mas assim, o juro está subindo. Então, se nós tivermos safras boas e uma condição normal, nós também vamos poder produzir com menor preço, né, que vai beneficiar também o consumidor. Mas do jeito que a gente está vendo, até o agricultor mesmo que produz está reclamando um pouco dos preços. Mas a gente está vendo aí o custo do diesel, o custo dos insumos está lá nas alturas, né? Reflete, então isso também, tudo, né, reflete no custo, não tem o que fazer.
Pedrinho, o plano safra ele é divulgado sempre mais ou menos na metade do ano, agora no inverno, e tu falou que tu está esperando um juro maior, né?
Assim, o novo plano, o ano agrícola ele começa dia 1º de julho, né?
Julho.
Então, 1º de julho. Então agora no começo de julho vai ser anunciado o novo plano safra. E a gente está acompanhando, as nossas entidades, né, os sindicatos, a nossa federação e a Contag estão trabalhando junto, né, na elaboração do plano safra, mas com uma grande preocupação. Uma delas é de falta de recursos, né? Segundo o que a gente sabe, já estaria comprometido 1 bilhão e 500 milhões do orçamento que seria para a agricultura do ano que vem, estaria comprometido, estaria faltando. E a questão também dos juros, né, que a taxa Selic está lá, está em 13 ponto alguma coisa, né, até nem sei bem, mas é acima de 13%. Então, consequentemente, Acho que vai ter aumento de juro. A gente está peleando para que não tenha, mas provavelmente vai ter aumento do juro também para o custeio agrícola e o investimento. Então, tudo isso vai refletindo, né? Vai aumentando no custo de produção e, consequentemente, muita coisa vai ser repassada, né, para o consumidor final.
Certamente, não é uma boa notícia, não. Dia 2 de julho, outra data importante do sindicato.
Sim, no dia 2 de julho, né, o nosso sindicato aqui dos trabalhadores rurais vai completar 60 anos de fundação.
60 anos. Né?
Então, a história da organização sindical...
É 62, né?
É, 62, olha, são 60 anos no dia 2 de julho de 62. É. Mas a história, ela começa antes ainda, né? Até por organização da igreja e tal, foi fundada a Frente Agrária Gaúcha, que era uma coisa ligada mais à igreja. A gente, olhando nos livros, a gente acha muita coisa bonita, né? Da caminhada, assim, dos nossos agricultores e das organizações aqui do nosso município. Mas, no dia 2 de julho de 62, né, 143 agricultores e agricultoras se reuniram aqui na praça, né, o que fala na ata de fundação, se reuniram na praça aqui da frente aqui, e resolveram por Assembleia Geral naquele dia ali, aprovarem a criação, então, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Nova Palma, né, que foi a ata de fundação foi aquele dia. E, graças a Deus, né, desde daquele momento até hoje, eu acho que sempre teve pessoas, né, comprometidas, um quadro social ativo e comprometido com a entidade. E o sindicato, eu acho que colaborou muito, né, com a questão dos nossos agricultores, com a questão das políticas agrícolas, nós avançamos muito, né? O sindicato, ele foi criado na época com fins de assistencialismo. Na época foi criado o Fundo Rural, e aí ele prestava atendimento, os sindicatos prestavam atendimento médico e odontológico para os agricultores, né? A gente lembra ali na nossa sede, o segundo piso aí, todo ele era para prestação de assistência médica e odontológica. E o foco era esse. Depois, com o surgimento do SUS, né, saiu os postos de saúde, então o atendimento virou atendimento público, então não era mais necessário, né, os sindicatos estarem prestando esse atendimento.
Claro.
Né? Foi para o poder público isso. E aí o grande foco, então, foi as políticas públicas, né, a briga pelos direitos, principalmente os previdenciários, aí no ano de 80, até um pouco antes, até a Constituinte, né, onde foi então colocado na nossa Constituição o direito do nosso agricultor, da nossa agricultora, o direito à aposentadoria. Que até então só tinha direito de se aposentar o homem, depois que tivesse completado 65 anos, e com meio salário apenas, né? A mulher não tinha direito à aposentadoria, não tinha direito à pensão, nós não tínhamos salário maternidade, não tínhamos auxílio doença, acidente. E a partir da Constituinte a gente conseguiu colocar tudo isso aí. Foi muita luta, foi muito trabalho, né? Lembro que na época teve pessoas aqui de Nova Palma, né, que ficaram, teve uma mobilização em Porto Alegre que ficaram 52 dias, né, uma mobilização lá de pessoas se revezando, e teve muitas pessoas aqui de Nova Palma que participaram e ficaram lá muitos dias nessa luta para a gente poder, então, conseguir colocar, né, os rurais na Constituinte, que hoje nós estávamos comentando de estiagem, mas hoje a aposentadoria rural, ela representa muita coisa para os nossos agricultores. A gente sabe de famílias que quando dá uma frustração de safra, elas sobrevivem pela aposentadoria, muitas vezes, dos pais ali, né, que estão junto ali. E isso é uma política pública muito interessante para o agricultor e também para a geração de renda do município, porque é dinheiro que gira aqui dentro do nosso município. E aí continuou, né? Continuamos depois da questão da Constituinte para nós entrarmos na Previdência. A luta maior foi com relação ao crédito, o crédito subsidiado, né? Eu lembro que em 93, 94, começou a se trabalhar a questão do crédito subsidiado, aonde nós encaminhamos e conseguimos aprovar a criação do PRONAF, que hoje é tão falado e tão badalado, que é uma política pública muito interessante. Se nós olhar a nossa agricultura familiar antes do Pronaf e depois do Pronaf, ela tem uma diferença muito grande. É. A gente saiu de uma agricultura praticamente artesanal, mais de subsistência, onde era tudo braçal, para uma agricultura que hoje está, né, com toda mecanizada. Né,
e bem organizada.
E bem organizada.
O comércio.
É.
O comércio da agricultura.
Isso. Então,
antes, se sobrava um saco de feijão, o agricultor botava aí no lombo de um cavalo e ia vender. Né?
Exatamente. É. Então, isso aí foi um marco também, né, que tudo isso foi construído, né, pelas organizações, né, dos sindicatos, das nossas federações e com muita luta. E hoje a gente está, além do Pronaf, né, tem outras políticas públicas muito interessantes. É, nós tivemos um período aí, né, da questão da habitação, tipo aqui em Nova Palma nós organizamos através da COAF, que é uma cooperativa que nós temos junto à FETAG, no programa Minha Casa Minha Vida Rural. Nós foi construído e reformado 128 casas aqui em Nova Palma. Parece pouco, mas a gente sabe o que isso contribuiu para o comércio de material de construção, para a mão de obra, enfim. Exatamente. E a dignidade que deu para essas pessoas que moravam, né?
Às vezes até sem um banheiro.
Exatamente.
Né?
Então isso foi uma política muito boa. E tudo isso foi graças à luta, né, dos sindicatos. Então muitas vezes assim até parece, o sindicato está lá, não faz nada, só que por trás a função dos sindicatos, do movimento sindical, é isso aí, né? Nós dar condições de vida melhores para o nosso agricultor. E a gente entende que nesse decorrer de 60 anos, acho que nós estamos cumprindo, né, com a nossa obrigação, né, de tentar levar melhor qualidade de vida e políticas públicas para a nossa agricultura familiar.
E desde que a Maria se licenciou oficialmente do sindicato, está sentindo muita falta dela, Pedrinho?
A gente, né, uma pessoa que nem a Maria, não é só aí no sindicato, mas todos, né, os associados sentem falta, até pelo tempo, né, que ela teve, pela dedicação que ela teve também com o nosso sindicato. Foi uma pessoa que lutou muito, né, e ela trabalhava mais na área da previdência, então é lógico que a gente sente falta. Mas a Devana aí, que assumiu o lugar dela, também está pegando aos pouquinhos, né, claro que a gente não vai poder exigir dela agora com 6 meses que ela está trabalhando no sindicato, todo o conhecimento que a Maria tinha, mas aos poucos ela vai aprendendo. E é assim que a gente vai fazendo a sucessão também no sindicato.
É um ciclo. Mas
se
precisar dar uma ligada para a Maria, ela não se nega, né?
Exatamente. Até para a comemoração dos 60 anos, ela já veio dar uma ajuda para nós aí, se colocou à disposição para ajudar também.
E tu te lembra, Pedrinho, todo esse tempo que tu está à frente, a Maria também, quantas e quantas viagens, grito da terra, Brasília, Porto Alegre, foram muitas lutas, né?
Muitas lutas, assim, ó, e lutas difíceis, cansativas. Quem foi a Brasília de ônibus deve saber, a gente quase apodrece dentro de um ônibus, e a gente foi muitas vezes.
Leva 3 dias?
Tu leva 2 dias, dois dias e uma noite, ou 2 noites e 1 dia para ir e outro tanto para voltar.
Então, é desgastante.
É desgastante. E a gente sempre, quem participou, eu também já participei e outros participaram, a gente faz isso por amor à causa e para cumprir com a função nossa, que é de
defender
a nossa categoria, né? E a Porto Alegre a gente, né, vai toda hora. Então, são essas ações que às vezes os governos não gostam, né? E levam pelo lado que a gente é contra o governo. Não, nós não somos contra o governo.
Até
a gente...
porque vocês já passaram por vários partidos, vários governos.
Exatamente. A nossa função aqui não é partidária, e sim, o nosso partido é a agricultura, é o nosso associado, e é esse que nós temos que defender, independente de governo que esteja no poder, tanto a nível municipal, estadual e federal.
Governo bom é aquele que cumpre com as exigências da classe de vocês, que vocês defendem.
Com certeza.
Para o dia 2 vocês programaram o quê, Pedrinho?
Nós estamos assim, ó, para o dia 2 nós estamos com... A gente vai fazer uma missa, né? Vai ter uma missa celebrada aqui na Matriz, né? E às 9 horas da manhã a gente quer fazer uma missa assim bem caprichada, como a gente diz, bem com simbologia.
Vai ser no sábado, né?
No sábado. Com simbologia e tal. E daí a partir das 10h30 a gente tem a parte solene, então, né? Vamos fazer uma solenidade ali, né? Umas falas e estamos tentando produzir um vídeo contando um pouco a história do nosso sindicato, né? Vamos ver se a gente vai ter pernas para construir ele até o dia, senão a gente vai contar da mesma forma, somente lida, então, mas a gente tá achando que vai dar para fazer esse vídeo. E vai ter as autoridades presentes aí, né, que a gente está convidando. E depois, às 12h30, então, está programado um almoço aqui no salão grande aqui da Matriz para os nossos associados. Sim. Então, a gente já, né, quer convidar também, a gente tem muito associado aqui na cidade, principalmente o pessoal que é associado, que a gente chama do Departamento dos Aposentados, uhum, que eles têm o desconto direto em folha. Esse pessoal pode passar no sindicato aqui, né, até o dia 20 e retirar o seu convitezinho, né, o seu ingresso para o almoço vai ser gratuito, né, o sindicato vai pagar. E o pessoal, então, que está ouvindo aí, que é associado do sindicato e é do Departamento dos Aposentados, pode vir, então, até o sindicato, até o dia 20, e retirar o seu ingresso para o almoço. E não só para o almoço, a gente espera que o pessoal venha para a missa, né? Vamos celebrar essa missa todo mundo junto e depois tem...
Primeiro rezar e depois comer.
Exatamente, temos que primeiro agradecer rezando e depois vamos celebrar, então, também, comemorar almoçando também. Então fica esse convite aí, né, para os nossos associados, além de participar da Assembleia hoje também, depois participar no dia 2 aí conosco para nós celebrarmos essa data tão importante do nosso sindicato.
Tá bom, Pedrinho, muito obrigado, o microfone sempre à disposição, assim que você queira, é só prender o grito, tá ok?
Tá bom, Rogério, agradecemos em nome então da diretoria e da nossa entidade aí, o espaço que vocês nos deram aqui, e assim que a gente puder também a gente vem trazer informações aí para a nossa população. Nosso muito obrigado.
Pedro Uliana, presidente do STR, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Assembleia hoje a partir das 14h e dia 2, sábado, grande programação aí para comemorar 60 anos de existência do nosso sindicato. 9:29.